CBN Campinas.
Foi dessa forma assim, ó. Boa noite, está no ar a televisão do Brasil. E aparecia assim uma logomarca, né? Um pequeno índio que anunciava a primeira transmissão brasileira em 18 de setembro de 1950 pela TV Tupi, Marco Maciarelli. 70 anos da TV aberta no Brasil.
Que bacana, né? Lembro muito, não desse dia, mas da Rede Tupi, né? Da TV Tupi, TV Bandeirantes, TV Record, TV Globo, aí vem o SBT, aí vem a Manchete, depois vem a Rede TV, TV Gazeta e tantas emissoras pelo mundo afora, né, Paradela?
A gente cita, né, esse marco, uma nova mídia, né, uhum, aparecendo há 70 anos e uma evolução de lá para cá, né? TV brasileira faz parte, né, do imaginário da população em jornalismo, que cresceu muito e tem a sua própria marca, né?
Novelas.
Entretenimento, cultura. A TV brasileira é um dos maiores expoentes mundiais no que a gente traz de cultura. Sim. E a cultura brasileira. E esportes.
Aí vai.
E tantos outros segmentos. Para te falar um pouquinho sobre estes 70 anos, né, de tanta evolução, de uma mudança drástica em como consumir as mídias, nós estamos em contato neste momento, Marco Maciarelli, com o presidente da ABERT, o Flávio Lara Rezende. Bom dia, presidente.
Bom dia, tudo bem, Paradela? Estou ouvindo você muito baixo.
Vamos tentar
melhorar aqui.
Melhorar um pouquinho a nossa condição aqui. Para falar um pouco, né? Aqui no rádio, porque foi dessa migração, né, presidente Flávio Lara Rezende? Migração do rádio, começando lá com a TV, trazendo o que tinha, né, de detalhes, os shows que aconteciam, as músicas, e uma migração que trouxe aí toda uma evolução e uma adaptação. De lá pra cá, essa importância da TV na vida do brasileiro, né, presidente?
Com certeza. A TV aberta no Brasil faz 70 anos hoje, ela tem uma coisa muito importante. Ela traz conteúdo de qualidade, credibilidade e gratuito para toda a população brasileira. E isso começou o rádio já faz 98 anos, depois veio a televisão, que foi uma adaptação do rádio para a imagem. E foi uma revolução no momento que a televisão surgiu. E um fato curioso, porque os grandes artistas de rádio na época não acreditavam muito na televisão, achavam que isso ia ser uma coisa que ia passar. E foi exatamente o contrário. Esses grandes artistas de rádio depois passaram a ser grandes artistas de televisão. Os estúdios, por exemplo, os estúdios de cinema descobriram em determinado momento, também não acreditavam muito na televisão, mas descobriram em determinado momento que era fantástico para exibir os seus filmes também a televisão. Então a televisão foi se consolidando e é essa grande televisão que nós temos hoje no Brasil, que é a referência mundial.
Presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, muito bom dia para o senhor. Desde o surgimento, né, 70 anos da televisão, a gente já tinha o rádio, conforme o senhor já até explicou. E com o passar dos anos, muita gente falando, a televisão vai terminar, vai fazer com que o rádio morra. Aí vem a internet e fala assim, o rádio, a televisão vão perder espaço para a internet e assim por diante dessa evolução. Acho que é ao contrário, né? Teve um fortalecimento desses dois veículos importantíssimos, não?
Com certeza. Olha, é interessante. De tempos em tempos, nós temos um arauto da desgraça do rádio e da TV. E não acontece isso. Se você pegar 10, 12 anos atrás, dizem que o rádio estava morto. O rádio não só não está morto, como é um dos maiores veículos de comunicação hoje. E a mesma coisa aconteceu com a televisão. Cada vez que novas plataformas, novas tecnologias surgem, tem alguém que fala, a televisão vai morrer, o rádio vai morrer. Não aconteceu isso, muito antes, pelo contrário. E você pode verificar agora, nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, a importância da televisão e do rádio. A televisão teve expressivo aumento de audiência e as rádios também. Então, relação ao que aconteceu. Com essas novas plataformas, essas novas tecnologias, tanto o rádio quanto a televisão, se adaptaram e vão se readaptar sempre, eu não tenho dúvida disso. E a TV aberta, que todo mundo também, em alguns momentos, você tem alguém que diz que vai acabar, também não vai acabar, porque a TV aberta, ela tem essa coisa muito importante dela ser gratuita e, num país de tamanho continental como o Brasil, ela alcança toda a população brasileira. Então, é muito importante. E levando também em consideração, como ela é gratuita, e nós temos ainda uma parcela da população em situação econômica muito diferente, são várias, essa TV gratuita é fundamental para a população no Brasil. Você não tem dúvida disso. A TV não vai acabar e a rádio muito menos.
E, presidente Flávio Lara Rezende, o senhor citando, né, a TV aberta em um país continental, elevando conteúdo de maneira gratuita, né, para toda a população, elevando conteúdo e cultura, né? Queria discutir um pouquinho dessa importância da TV na cultura do brasileiro. A gente fala das novelas, das séries, dos atores que temos aqui no Brasil. Tem como imaginar, por exemplo, um Brasil sem o que teve de produção cultural televisiva?
De maneira nenhuma. A importância do conteúdo televisivo no Brasil é referência mundial, vocês sabem disso, e essa importância desses conteúdos vem mudando a vida dos brasileiros, sob todos os aspectos. Então, culturalmente, de uma importância a TV aberta no Brasil, porque você alcança toda a população brasileira trazendo conteúdo de excepcional qualidade, novelas de excepcional qualidade. E é interessante porque quando havia muito sucesso das novelas nas rádios, anterior à televisão, há 70 anos atrás, e as pessoas ficavam sonhando ouvindo o rádio, as novelas no rádio. Quando então veio a imagem, e as pessoas puderam não só sonhar com aquilo, mas também ver as imagens. E isso foi se consolidando, foi se modernizando, foi se readaptando, e nascendo essa televisão maravilhosa no Brasil, que é extremamente importante para a cultura no Brasil, para a informação no Brasil, para o entretenimento no Brasil. Então, eu acho que falar de TV aberta é falar de uma das coisas mais importantes que você tem no nosso país. E que acho que qualquer pessoa que você conversar sobre isso vai dizer isso. Mesmo que você hoje tenha grande parcela da população que tem acesso ao conteúdo de televisão em outras plataformas. Mas você vai verificar que, qualquer que seja a plataforma, o conteúdo televisivo está presente.
Presidente, a gente está falando desses 70 anos da TV, da inovação, dos equipamentos novos, de novos meios de entretenimento, o streaming, o digital. E o senhor sabe, né? O senhor é presidente da Bet, aqui na região de Campinas, nós temos muitos rádios difusores. E eles estão ansiosos com a questão da modernização do AM, né? A migração do AM para o FM. Como que estão essas tratativas? A gente sabe que isso tem ocorrido, né, em algumas regiões do país, mas parece que está meio emperrado aqui na região de Campinas, no estado de São Paulo. Como que está essa situação, presidente?
Olha, a Bert vem trabalhando para que a gente consiga ter uma migração para o digital, em primeiro lugar, de forma que aconteça como aconteceu com a televisão. Nós somos case mundial. No momento em que a televisão deixou de ser analógica e passou a ser digital. Nós não tivemos um único problema. Em 2023, a gente termina a digitalização da televisão, da TV aberta. No rádio, a mesma coisa. Nós temos aí coisas distintas. Primeiro, a ida para o digital. E acho que nós só vamos para o digital quando nós tivermos condições de resolver algo que possa atender a todas as rádios no Brasil. Nós temos mais de 3 mil rádios no Brasil. Outra coisa, a migração da Rádio AM para a Rádio FM tem sido um projeto maravilhoso para que você não mate as rádios AM. Mas nós temos grandes problemas, porque dentro da faixa convencional, nos centros maiores, como São Paulo, por exemplo, e é o caso também aí dessa região em torno de São Paulo, nós não conseguimos colocar todas as rádios dentro da faixa convencional, temos que ir para a faixa estendida. Então, isso daí tem que ser feito com muita calma, com muito cuidado. Está se estudando uma série de coisas para que você possa adequar, inclusive até que você acabe com o segundo adjacente, para que você tenha espaço para poder colocar essas áreas. Mas nós vamos chegar lá, não tenha dúvida disso. Vamos fazer com muito cuidado. E como aconteceu com a televisão, eu tenho certeza que o rádio também será um case mundial na hora que nós tivermos terminado com isso no Brasil.
Só mais uma questão, então, além dessa digitalização, da mudança do AM para o FM, há uma preocupação da Bet para que o AM também se fortaleça cada vez mais, né? Porque não são todas as emissoras que vão também para essa migração, né, presidente?
Com certeza, a rádio AM é um ícone do Brasil. Elas começaram como AM, se você verificar, você tem várias rádios que hoje são também FM, mas que continuam AM. Eu posso dar um exemplo dentro do meu grupo, a própria Rádio Bandeirantes. Ela é AM e é FM, ela tem um espelho FM. Então, isso é muito importante. É fortalecer a rádio no Brasil, seja ela AM ou FM, é um projeto diário da ABERT. Eu não tenho dúvida disso.
E, presidente Flávio Lara Rezende, diante disso tudo, a gente citou aqui 70 anos de televisão, e esses desafios também para o rádio no país, e o momento multiplataforma, qual que é o desafio para todas essas mídias, tanto a TV nesses 70 anos e seguindo, como a própria rádio?
Olha, você tem a TV fazendo 70 anos hoje, a rádio pode fazer 98 anos. E esse número enorme de plataforma. Eu acho que o futuro é primeiro você ter a possibilidade de integrar essas plataformas todas. E uma coisa muito importante no rádio também que eu preciso te falar, e é você, a possibilidade de você ter um rádio no telefone celular. Na hora, a Bert está trabalhando ativamente, com a simpatia muito grande do ministro Paulo Paria das Comunicações, para que a gente possa ter o chip no celular, para que você possa ouvir o rádio em qualquer lugar do Brasil. Então, o futuro da rádio e da televisão é conviver com as novas plataformas que chegam e não só conviver, mas interagir. Isso é fundamental. Você ter essa interação é fundamental para que todas elas, eu acho que são plataformas que se completam. Então, falar em 70 anos de televisão e falar em 98 anos de rádio é falar também de interação, e isso é fundamental para que você tenha um futuro para o rádio e para a televisão, não tenha dúvida disso.
Presidente, só para a gente encerrar essa nossa entrevista, a gente agradece que o senhor está atendendo aqui a Rádio CBN Campinas. Para o presidente da ABET, qual que é a personalidade da TV brasileira?
Qual que é a personalidade da TV brasileira?
É.
Olha, eu acho que a personalidade da TV brasileira é exatamente a personalidade do brasileiro. Criativo, alegre, culto, que tem uma possibilidade enorme de união. Então, eu acho que isso é a personalidade da TV brasileira. É unir, é interagir, é você trazer cultura, é você ter a criatividade do brasileiro. E quando eu falo a criatividade do brasileiro, é a criatividade do brasileiro mesmo, não o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma coisa meio jocosa, mas é exatamente a criatividade. O brasileiro é criativo, o brasileiro é trabalhador, e essa é a personalidade da TV brasileira, você não tenha dúvida disso. Você verificar os grandes profissionais, aliás, merecem parabéns hoje, os profissionais todos da TV aberta, que fazem juntos essa grande televisão no Brasil, e que mesmo na pandemia mantiveram essas televisões, todas as emissoras no Brasil, não só de televisão, mas também de rádio, informando a população brasileira nesse momento tão difícil que nós passamos.
E um nome? Estamos passando. E um nome da TV brasileira para o senhor? Um personagem?
Um personagem da TV brasileira? Nossa, mas eu acho que tem tantos personagens.
Um só?
Tem algum... Olha, se você começar a identificar enorme número de nomes que você tem no Brasil, é difícil você pegar uma pessoa só para dizer que isso é a TV brasileira. Eu acho que a TV brasileira é exatamente essa miscigenação do povo brasileiro.
Tá certo.
Essa é uma coisa muito interessante, porque poucos países têm um povo com tantas coisas diferentes e tantas coisas iguais. Isso é a TV brasileira no Brasil também.
Tá certo. Vamos fechar? Presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, muito bom dia, obrigado por atender aqui a CBN Campinas, um abraço para o senhor.
Marco e Flávio, muito obrigado a vocês, foi um prazer falar com a CBN Campinas, um grande abraço.
Outro, muito bem.
O ouvinte mandou aqui. Tem agora.
Aí? Tem um monte, né?
Ele entrou aqui com Edivalmir. O Dorico Paraguaçu.
Também.
Dorico Paraguaçu, Paulo Gracindo, né? Personagem, né? Da TV brasileira,
Paulo Gracindo,
das novelas maravilhosas, e por isso que a gente gosta de citar nessa cultura, o tanto que fez bem, né? E já fazia o rádio, mas como a cultura do brasileiro tem essa ligação forte com a TV, Paulo Gracindo, exatamente.
É. E o Fábio Romancini está falando, saudades dos seriados japoneses.
Da TV Manchete, quem nunca assistiu?
Não era só na TV Manchete, não.
Ah, mas é que a Manchete ficou famosa com Jaspion, Changeman.
Eu sou um pouco mais antigo.
Giban.
Eu sou mais antigo do Ultraman, Ultra Seven,
o pessoal Spectre tá falando Man. Aqui que você é mais antigo mesmo, ó. O Antônio Júnior disse
adorava, que Daniel Boone.
Que o Marco Maciarelli já estava no rádio quando a TV Tupi iniciou.
É, teve na novela da TV Tupi, Mulheres de Areia, né?
É, passado em Itanhaém, hein?
É.
É, Eva Vilma.
Tem a estátua. Carlos Zara.
Tem a estátua dela.
Eva Vilma e Carlos Zara.